Negócios e tendências.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Esse programa é promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter. Eu sou a professora Aline, coordenadora de alguns cursos da área de negócio da pós-graduação do Grupo Ninter, e estarei com vocês aqui nos próximos 30 minutos conversando sobre as tendências do mercado. Hoje conosco temos a honra de receber o professor Clóvis Teixeira Filho. Professor Clóvis, seja bem-vindo.
Obrigado, professora Aline, agradeço o convite e é um prazer comentar um assunto tão em alta assim, né, para a nossa área.
Então, a gente vai conversar assim, quando a gente fala de negócios e tendências, né, a gente sabe que o mercado ele é muito dinâmico, né, professor Clóvis, e ele é muito amplo. E em específico, né, a gente também trouxe o professor Clóvis hoje para conversar conosco, que o professor Clóvis está lançando alguns cursos na área de pós-graduação referente à gestão, né, de mídias digital. Né? Me corrija se eu falar alguma coisa diferente do seu curso. Né? E aí, eu, né, coordeno alguns cursos na área de mídia social, né, também coordeno marketing digital, e aí a gente pensou, por que não fazer um bate-papo e conversar com você, né, nosso ouvinte, qual a diferença entre marketing digital, mídia social, mídia digital? São tantas palavras em voga nesse momento, nós ouvimos isso com tanta frequência, confundimos às vezes, né, as redes sociais com as mídias sociais, o que as plataformas têm a ver com tudo isso? Então, eu quero aproveitar já e convidar você que gosta, né, dessa área, está interessado nessa área, nós temos um curso que iniciará em março, chamado Ferramentas para Mídias Sociais, um curso bem específico, né, que vai trabalhar sobre as mídias sociais. E aí, professor Clóvis, né, lhe convido para participar das questões. Me ajuda a responder para os nossos alunos e para os nossos ouvintes, qual a diferença entre as redes sociais e mídia social?
Bom, muito bacana essa tua pergunta, Aline, já para a gente iniciar o nosso bate-papo. Também queria agradecer a questão da divulgação já dos novos cursos aí também da área de comunicação. Obrigado. É uma honra, né, contar com esse crescimento da comunicação dentro da instituição, que já tinha, né, os cursos de graduação e agora também na pós-graduação. Então, para a gente começar esse bate-papo, né, aí dessa diferenciação entre redes sociais e mídias sociais, é importante a gente pautar que a questão do digital, né, ela não nasce do zero. Ela já contava com com a questão das redes sociais que a gente promovia no espaço não digital. Então, a gente tinha uma rede já de relacionamentos que a gente promovia no espaço não digital. Então, quando a gente vai, né, à escola, são as primeiras redes ali que a gente forma de relacionamento, trabalho e assim por diante. Então, quando a gente fala de redes sociais, esse é um termo que nasce no ambiente offline, né? No ambiente não digital. Quando a gente passa isso para o ambiente digital, a ideia permanece a mesma, né? Então, uma rede de contatos possibilitada agora pelo ambiente digital. Então, são relacionamentos, são ligações, são laços que eu posso estabelecer com outras pessoas que têm um interesse comum. Seja para trocar informação, seja para falar mal de alguém, seja para promover algum assunto, mas é basicamente o relacionamento e a possibilidade de conexão entre pessoas agora pelo ambiente digital. Qual que é a diferença disso para a questão das mídias sociais, né? As mídias sociais, elas vão atuar no sentido de trazer um sentido para essa prática num espaço definido. Então, é a definição de um canal, né? Quando a gente fala de mídia, a gente está falando de uma possibilidade de produção e circulação, que a gente chamava antes de distribuição, né? Mas é a possibilidade de produção de conteúdo e distribuição e circulação desse conteúdo. Então, nas mídias sociais, essa questão da produção, né, do conteúdo, de eu realmente utilizar a plataforma para algum sentido maior, né, ela se estende nesse sentido. Então, produção e circulação de conteúdo, não só o contato, não só o relacionamento com outras pessoas.
E aí, né, professor Clóvis, a gente tem uma situação. Eu vou tirar o professor Clóvis, porque o Clóvis mais o professor é um amigo junto, então, né? E aí, Clóvis, nós temos uma situação que as pessoas, em um primeiro momento, e aí é uma coisa que me interessa bastante, a gente, essas mídias sociais, elas surgiram assim, um pouco como esses laços, igual você colocou, né? A gente fala mal dos outros, a gente faz meme, a gente brinca, a gente ri e tudo mais. Mas a gente foi observando no decorrer dessa evolução, né, digital, que ela também foi mudando a evolução social, quer dizer, as coisas elas foram se integrando. Então a gente observava, e essa é uma coisa que é bem legal de observar também, que pega tanto a sua área quanto a minha, e pega qualquer profissional e qualquer indivíduo que consome as mídias hoje em dia, é que nós tínhamos antigamente aquele jornal escrito, né, como nós brincamos. A gente tinha lá, os mais jovens, como a gente, sabiam o que era receber o jornal impresso de manhã, aguardar o jornal para ler as notícias do dia, né? Isso, claro, quando o cachorro não pegava antes, né? Mas você pegava o jornal, lia aquele jornal, você encontrava empregos no jornal, você encontrava publicidade. Então você tinha ali toda uma relação na parte escrita, né? Isso aconteceu muito também, até na parte televisiva, né? Então a gente tinha essa única fonte de informação, que era esse jornal. E a gente observou que essas informações elas foram saindo como rede, né? Não se tem mais controle sobre isso. As pessoas elas têm a liberdade de escrever, elas têm a liberdade de publicar, elas têm a liberdade de questionar e tudo mais. Mas o que se refere à questão da notícia, e aí a gente entra um pouco na questão do marketing digital, se antes a gente esperava aquele jornal escrito, né, que no domingo ou diariamente, né, eu mesmo cheguei a ter assinatura de jornal diário, né, você pegava o jornal, olhava o que estava acontecendo, e aí tinha propaganda. Hoje isso não existe mais. Essa propaganda ela foi para o digital, né? A notícia mesmo, né, como você mesmo colocou, o exemplo da Globo, né, que está virando uma mídia tech. O que é essa transição desse marketing digital para o nosso espectador, nosso ouvinte entender melhor? O que é essa transição? Né, os mais jovens já nasceram com essa facilidade, mas a gente tinha uma situação antes, era o panfleto na rua, era os outdoor na cidade e tudo mais. O que aconteceu com esse processo?
Eu acho que assim, os exemplos que você deu, Aline, também vou te chamar de Aline direto, né, para
Ó,
ficar
por
mais
favor,
próximo
né?
do contato, são excelentes, né? Eu lembro que eu trabalhava na época como estagiário, né, muitos anos atrás, como estagiário num grande veículo de comunicação aqui, né, que é a filial da Globo no Paraná, e eles estavam fazendo essa transição para o jornal impresso para o portal de notícias digital. Eu lembro que na época o gestor da área ele falou assim: olha, é muito mais parecido, né? Eu agregar quem trabalha com a televisão para trabalhar no portal do que quem trabalha no jornal impresso, por conta da linguagem. Então a gente acompanha essas diferenciações, né, desde aquela época até agora. Uma das coisas que a gente pauta é a questão do hipertexto e da hipermídia. Então, a possibilidade de fusão de várias mídias num espaço só e de interação do consumidor da forma como ele quiser, não mais estabelecendo uma linearidade da narrativa pelo produtor. Ou seja, não é o jornalista que vai lá, não é o profissional de marketing que vai dizer como que eu vou consumir aquilo, mas o próprio consumidor que vai criar suas possibilidades, vai clicar ali, vai ter uma outra pegada digital, um outro circuito para chegar naquele objetivo dele. Cada consumidor vai ter o seu. E isso a hipermídia trouxe de uma forma muito crescente. E os profissionais de marketing precisavam se adaptar a isso, né? Se a gente for pegar aí o conceito de marketing tradicional, né, que eu gosto muito de trabalhar com o conceito de orientação para o mercado, que é gerar a inteligência de mercado, que seria, né, sobre compradores e vendedores, então todo o ambiente que cerca esses dois elementos, né? Disseminar toda essa informação dentro da organização e responder a ela de forma adequada. Se a gente pegar o conceito tradicional de marketing, isso não muda para o marketing digital, mas o que muda, sim, são as formas de resposta, que agora a gente precisa integrar a questão do espaço digital, do ambiente digital, com o ambiente analógico. Então, essa geração de informação também vai para o espaço digital. Essa disseminação de informação tem que ser feita na organização de forma integral, não pode ser só no setor de marketing, tem que estar em toda a empresa. Senão, a pessoa que vai estar em contato com essa pessoa no ponto de venda, no e-commerce ou em qualquer outro lugar, não sabe como responder. E responder de uma forma adequada, lembrando que o consumidor é um consumidor de internet ubíqua, né? Ele está todo o tempo conectado, ao mesmo tempo que está ali no restaurante, está com o celular na mão, ele está na academia, está batendo a selfie, né, para mostrar no Instagram. Então, a gente vive nesse hibridismo, um pé no digital, ao mesmo tempo que a gente está com um pé no offline. Então, eu diria que, se fosse para resumir, né, o marketing digital ainda é a geração de inteligência, a disseminação na empresa e a resposta a isso, só que num ambiente muito mais complexo do que a gente vivia antes. Né? O exemplo do jornal é perfeito, e o da nossa maior emissora, né, nosso maior veículo de comunicação no Brasil também, né, dessa transição para uma mídia tech. Hoje ela é concorrente da Netflix, né, com a produção de séries que são um sucesso internacional. Né? Uhum. Então, ela entendeu essa nova conjectura, essa nova perspectiva do mercado, e não continuou mais, né, naquele modelo tradicional dela. Percebeu que ela realmente é uma empresa de tecnologia, como as gigantes de Big Techs, né, que a gente tem Google, Amazon, que também perceberam isso rapidamente.
É, Clóvis, aí você me fez me levou algumas reflexões, né? Na tela do celular a gente tem tudo hoje em dia, né? E assim como você falou, um grande canal de comunicação, né? Uma rede de televisão, a gente observa isso muito nas rádios também, né? E aí você, com os seus cursos, até pode entrar melhor. Quer dizer, a gente percebe que as rádios, hoje em dia, elas também foram, eu brincaria, para a tela do celular. Né? Você consegue instalar o aplicativo da rádio e ali você consegue acessar o programa da rádio. Tem, inclusive, um canal, uma rádio, que ela tem um canal específico, né? Ela também passa televisão agora, ela passa jornalismo específico. Isso é que a gente observa lá fora também, a gente observa em outros países, né? Que você consegue instalar o aplicativo daquela rádio específico e você acompanha, né, o programa. Então, é fato que aquele radinho que as nossas avós tinham na cozinha, que ficava ali rodando, né? Dá saudades, mas não tem mais, né?
Isso é uma percepção interessante, porque assim, o rádio ele é uma mídia super popular, né, que conversa
muito com a gente. E se fortaleceu muito, né?
Exato, né? Você comentou da época das avós, né, que elas conversavam com o apresentador, né? Se a gente pegar os programas mais populares, né, o Silvio Santos, na época do rádio, isso há, né, muito tempo atrás, mas quando ele estava no rádio, aqueles programas de horóscopo, né? Uhum. As questões sensacionalistas que a gente ainda tem na TV, né? Mas levando ali no dia a dia, aqueles programas matinais ali super cedo, 5 da manhã, né? Às vezes 4 da manhã, mas que traz o popular à tona. E mesmo com essa transformação, o popular ainda sobrevive em podcast, na integração dos meios e tudo mais. Mas essa revolução que você comentou do rádio é impressionante, assim, né? No curso de gestão de empresas de radiodifusão, a gente trata um pouquinho dessas diferenças, né? E a questão também da integração dos meios, né? Como você bem colocou, num mesmo espaço tem TV, tem rádio, tem um portal de notícias, enfim, para integrar tudo. E aí, a entender o público passa a ser cada vez mais importante, porque qual o tipo de conteúdo que eu vou colocar ali para que seja interessante para o meu público, né? Qual que é a mobilidade que ele tem? E por aplicativo, a gente consegue agora muito mais facilmente conseguir informação desse público, né? Onde que ele está? A gente consegue rastrear, né, qual que é a mobilidade dele para oferecer serviços, produtos, mas também para saber onde que a minha audiência está espalhada, o que que ele consome junto com a minha rádio, quais são os momentos, quais são os picos da minha audiência. Então, a tecnologia, eu diria que é uma forte aliada do marketing.
Sim.
Mas tem que saber tratar esses dados também, né?
É, e aí que eu queria chegar contigo, mas antes deixa eu só dar um oi para a Alice, que está nos prestigiando, para a Simone e para o Evandro, né? Obrigado aí pela presença de vocês, obrigado pelo ótimo programa, participem ali, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. E você que está nos ouvindo também, se tiver alguma dúvida, fique totalmente à vontade de participar, ou se não tiver dúvida, quiser só interagir e refletir conosco, seja bem-vindo. E aí, né, Clóvis, é nessa questão que eu queria chegar. A gente veio falando do marketing digital, do marketing, da mídia digital, e aonde que entra, né, aonde que as mídias sociais, elas integram com o marketing digital? E aí me parece que a gente volta um pouco no começo, né? Opa, aquele folder que era entregue na tua casa, ou aquela propaganda que existia, lembra do nosso do jornal impresso que a gente comentou? Ele está onde agora? Ele está dentro da mídia digital, né?
Isso mesmo, Aline. Ele está lá na mídia digital com algumas especificidades, né? O Evandro colocou ali do exemplo da TV Jovem Pan e da Rádio Band, que trabalham muito bem isso. E aí, essa publicidade lá dentro também muda, né? Qual que é o espaço, digamos assim, das mídias sociais dentro do nosso composto de marketing digital, né? Então, eu sempre gosto de trabalhar muito marketing digital como uma forma de pensar as estratégias, né? Não só as táticas. Então, seguir aquele planejamento, né, nosso de marketing, que provavelmente vocês vão encontrar em todos os nossos cursos, né, Aline? E muito forte, porque a gente foca muito. Esse é o coração do marketing.
Se não souber planejar, não tem nada. Se eu não souber quem é meu público, se eu não souber o que eu quero atingir, qual é o perfil do meu público, né, eu não vou chegar a lugar nenhum, né?
Exatamente. E esse processo de planejamento, né, como que ele funciona, como que ele se dá, é importante. Então, as mídias sociais vão aparecer lá nas táticas de marketing, mas antes disso tudo, eu tenho lá meu objetivo, enfim, qual que é a minha estratégia, e aí eu tenho várias táticas do marketing digital. Mídias sociais pode ser uma delas, mas eu posso trabalhar com native ads, por exemplo, que são anúncios que são colocados ali ao final de um texto, por exemplo, jornalístico, que tenha uma ligação com aquele assunto. E daí a pessoa já está lendo aquilo, já vai lá e clica, né? Posso trabalhar com um buscador, né? Melhoria do posicionamento da minha marca dentro de um buscador. E uma das questões são as mídias sociais. Então, eu queria focar agora, Aline, se você me permitir, assim, né, nessas funções das mídias sociais, porque eu acho que é o cerne da questão hoje em dia, né? Porque o pessoal fala assim, ai, tem que ter uma mídia social. Calma, né? Isso faz parte da sua estratégia? Eu sou meio taxativo, assim, com essas coisas que são obrigação, né? Ai, é obrigado a ter um site, é obrigado... Calma, né? Vamos pensar o objetivo, talvez seja, mas... Pensar essa estratégia é importante. A gente tem um caso recente, né, das marcas de luxo, algumas até saindo das mídias sociais e outras intensificando. Então, isso vai muito do teu planejamento, né? Para alguma marca é um, para outra marca pode ser outro, que vai ter a ver com o público e tudo mais, né? A Bottega Veneta, essa que eu, né, falei da saída dela das mídias sociais. Mas quais são as funções da mídia social, né, num composto de marketing digital? Eu separo aqui em três principais. Ela tem a função de ser um canal, de ser um ponto de contato com o consumidor, para você chegar no consumidor. Antes a gente tinha uma loja física, agora a gente pode ter um e-commerce, mas o e-commerce pode estar dentro da mídia social, né? Então tem a questão de vendas, posicionamento de marca, o que há de novo na marca, então ela serve como um canal. Como uma mídia, como os principais conteúdos daquela marca ali dentro, que pode ser vendas, mas pode ser posicionamento de marca ou novas informações sobre o produto ou serviço. O segundo, a segunda função que eu destaco da mídia social é ser um ampliador de vínculos de sentido com o consumidor, né? Tem uma autora que é Clotilde Pérez, que trabalha nesse sentido de vínculos de sentido, ou seja, não só estabelecer relações, mas ir além. Ter um vínculo tão forte com a marca, o produto, né, que essa pessoa se sinta interessada em engajar, em ter uma interação mais ativa com a marca. E isso, a marca precisa entender muito quais são os rituais de consumo, não só processos. A gente não escova os dentes, né? A gente deixa os dentes mais brancos. Então, a gente transforma o processo em um ritual, né, em algo maravilhoso. E isso as marcas vão conseguir fazer entendendo muito o público, né? O projeto de marca tem que estar atrelado ao projeto de vida desse sujeito moderno. É, e a última questão que eu coloco da mídia social, então, é um canal estabelecer vínculos de sentido que sejam duradouros e potentes, né? E o terceiro é servir como uma fonte de pesquisa. E essa eu acho que é a parte que os profissionais de marketing mais pecam. Porque não é só produção de conteúdo, não é só gerar conteúdo e ai, tudo que está ali é conteúdo, a mensagem do meu cliente é conteúdo. Mas existe nesse espaço digital uma cultura, valores, práticas sociais, interações, argumentos, enunciações que são muito mais ricas, que criam uma cultura ali naquele espaço. Então, você captar essa informação que é barata e está disponível de forma natural, ou seja, não é uma entrevista que a pessoa está lá, ah, eu tenho que responder certo, eu tenho que responder errado. Não, ela já deixou essa informação ali naturalmente. Então, você capturar essas informações são importantes. Hoje a gente tem estratégias como a netnografia que permitem isso. Então, eu destacaria esses três elementos, essas três funções da mídia social no marketing digital. É um canal ampliador de vínculos de sentido e é uma fonte de pesquisa.
E é bem interessante o que você falou em relação a conteúdo, né? Porque a expressão hoje em dia é todo mundo tem que gerar conteúdo, né? E chega num ponto que você fala assim, mas até que ponto, né? Todo mundo tem que gerar conteúdo, né? Então, é claro, a gente percebe que existem as mídias sociais, elas servem, claro, como um alavanque, né, profissional. Inclusive, nós teremos uma live sobre isso no mês de março, né? Até que ponto as mídias sociais, elas interagem, né, na sua vida profissional, elas afetam sua vida profissional. Mas é aquilo que você também bem colocou, né, Clóvis? Nem sempre dá para a gente gerar conteúdo, né? A gente percebe. Então, acho que o que a gente observa muito é que as empresas, elas utilizam. Então, vou colocar aqui a situação de uma usuária de rede social, né? De mídia social. Aí está lá dando uma olhadinha no feed, passeando, e o que acontece? Uma propaganda. Está lá dando uma olhadinha, uma propaganda. E, na verdade, a gente tem muita propaganda hoje em dia, né? Dentro dessas mídias sociais, né? E aí que a gente observa que essas mídias sociais, elas viraram um espaço. A rede social, é o que você falou inicialmente, é aquele laço, é aquele contato, né? Mas as mídias sociais que permitem essas redes sociais, elas também viraram um espaço de negócio, né? Também virou um espaço onde o marketing digital entrou e começou a interagir, né? Então a gente percebe que as coisas estão meio mescladas hoje em dia, né? Não dá mais para separar bem. Opa, aqui a gente tem um espaço de mídia social, aqui a gente tem um espaço de marketing. Não, eles estão interligados, né? Me corrija se eu estiver enganada, né?
Não, é isso mesmo, Aline, cada vez mais integrados, né? Não quer dizer que todo mundo vai virar um vendedor, apesar da gente já ser, né? Tudo que a gente não paga, a gente é um produto, né? Então, assim, nas mídias sociais, nas redes sociais, também a gente, né? Se você não está pagando alguma informação, você está dando, né? Como uma troca ali de negócios. E a produção de conteúdo, nesse sentido, é a principal moeda, né?
Sim, sem dúvida. Os likes também, né?
Sim, então, desculpa, você ia falar alguma outra coisa?
Não, assim, quando a gente estava falando em mídia social, a gente sabia que o papo seria muito gostoso, a gente saberia que meia hora seria pouco para o nosso papo, né? Mas quando a gente está falando em mídias sociais, tem algum cuidado específico, alguma atenção que as pessoas devem ter nessa usabilidade da mídia social?
Sim, você comentou aí já sobre, né, o papo que vai ser lá para frente de carreira, né? Obviamente isso entra muito, porque tudo que a gente põe na mídia social dá uma visibilidade muito grande. Então, a primeira questão é cuidado com as métricas de vaidade, né? Então, assim, tem um monte de like, tem um monte de curtida, mas será que você atingiu o objetivo que você quer lá de conversão em vendas ou qualquer outro objetivo, posicionamento de marca e tal? Então, olhar para esse teu objetivo inicial, né? Não só as métricas de vaidade. A outra coisa que é interessante manter cuidado e super recente é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, ela tende a diminuir as zonas cinzas, que a gente chama ali, né? Obscuras, onde a gente podia pegar um monte de informação do consumidor, trabalhar isso e gerar monetização para a empresa, mas agora tem que tomar cuidado e entender essas leis, né? E trabalhar com elas de forma transparente. Isso é muito importante nas mídias sociais. Às vezes eu tenho uma crise, eu tenho um problema com a minha marca e eu não deixo isso transparecer de forma transparente nas mídias. Tento esconder, vou lá, apago um post e tal, quando na verdade eu teria que responder, né, de forma mais assertiva a alguma crise, ou enfim, ter uma transparência com os meus dados. E, o terceiro ponto que eu coloco é a cultura do cancelamento, né, muito em voga hoje em dia, que por exemplo, o consumidor vê que a marca tem alguma oposição ao pensamento dele, algum valor dele, ele vai lá e cancela, ou seja, deixa de comprar, fala mal da marca e engaja outros consumidores a fazer o mesmo. Então, quando eu tenho um posicionamento claro da minha marca, atrelado aos valores da minha marca, isso é traduzido nas minhas mídias sociais, eu tenho uma menor incidência do cancelamento. Então, deixar claro isso, né, trabalhar com equipes multifuncionais, tentar trabalhar também com um board ali que tenha a participação dos meus consumidores é importante, monitorar esses consumidores. Então, esses três pontos acho que são os cuidados necessários aí, que eu destacaria hoje em dia. Lei de geral de dados, transparência e cultura do cancelamento.
Isso é aquilo que você bem comentou, né? Bem colocou, Clóvis. Assim, ter algum tipo de problema, todos nós estamos sujeitos a ter, tanto como indivíduo, no âmbito profissional, sobretudo as empresas. Agora, o que não pode é omitir essa situação, né? Que tem que ser transparente e resolver, né? Somos humanos, então a gente pode ter problema. O que não pode é não resolver o problema, né? Então...
Exatamente, ainda mais quando é empresa de serviços, né? Que eu quero resolver o problema na hora, né? Não vou esperar lá um tempão para resolver. Então, esses canais ajudam nesse sentido, e não o contrário, né? Não devem dificultar, né, a resolução do problema.
E, Clóvis, ainda uma última perguntinha aqui no nosso bate-papo, né? A gente teve uma experiência esse ano, que foi uma experiência muito atípica, né, do próprio isolamento, da forma como nós vivemos, e ainda, né, continuamos nessa situação. E claro que as redes sociais e a mídia social, ela se fortaleceu, a mídia digital se fortaleceu, ganhou muito espaço, seja com as suas notícias, né? A gente sabe que também a mídia precisa de assunto, né? Então foi um grande assunto para a mídia esse ano. As pessoas se fortaleceram pelas redes sociais, elas precisaram se mostrar, adotaram mostrar que estavam vivas também em relação ao isolamento que estavam vivendo. E aí a pergunta fica, alguma coisa mudou nesse período de pandemia, né, que talvez continue futuramente, que pode se manter futuramente em relação a essa mistura de informações, né, rede social, mídia social, marketing digital, mídia digital? Houveram mudanças nesse período e você acha que continuará, né, se manterá depois que passar a pandemia?
Com certeza, Aline, você tocou um ponto muito importante lá atrás, né, que é a invasão das mídias sociais pelas marcas, né? A gente já, obviamente, elas já existiam lá, mas com a pandemia realmente ficou um negócio absurdo, né? Nos stories, quando a gente passa ali no Instagram, é direto, no YouTube é o aumento das publicidades e de uma forma muito ofensiva, eu diria até, né, com participação em lives, assim, mas, né, tem que dar um destaque para a marca muito forte. Então, acho que esse é o primeiro cuidado, né? Uma super exposição da marca que, às vezes, não é tão benéfica assim, para o posicionamento dela. Então, saber de que forma posicionar a marca, eu destacaria como a principal questão para ser trabalhada durante a pandemia e depois da pandemia, né? Com formas de publicização mais interessantes, né? Deixar o consumidor seguir a rotina dele e a marca tem que ajudar ele nessa rotina, nesse cotidiano, e não atrapalhar, né? Não fazer com que o consumidor pegue raiva da marca. Então, novas formas de publicização que sejam mais naturais. A outra questão que eu acho que vai se manter são os novos usuários, né? Muita gente que não usava o e-commerce, por exemplo, ou as mídias sociais, ou qualquer questão digital, começou a usar. Então, a gente tem que ensinar, ainda tem um letramento desse consumidor aí, né? Então, não é assim, ah, todo mundo sabe usar a internet, todo mundo tem acesso e vamos lá. Então, acho que esse novo consumidor a gente vai ter que aprender a atender. E novas estéticas mais populares, mais amadoras, certo? Então, a gente já viu isso no jornalismo, né? O pessoal transmitindo de casa, a gente mesmo, né? Dando aula aqui de casa e tal. os cenários, né? Nem sempre são perfeitos, como do estúdio, mas é uma estética possível. Então, acho que isso a gente vai levar pós-pandemia também, né? Uma valorização de uma estética mais real do que simplesmente é um mundo perfeito, né? Então, acho que esse entendimento também fica para pós-pandemia.
É, isso é bem interessante que você colocou, né? Primeiro que a gente tem um olharzinho sobre o que está acontecendo na vida do jornalista, né? A gente vai ouvir o jornalista, o colunista, olha o que ele está lendo, olha a flor que ele cultiva e tudo mais, né? Mas a gente observa também isso, foi uma coisa bacana, desmistifica, né? Aquele cara que está na mídia, que está à frente da televisão, onde parecia que ele era perfeito, intocável. Não, ele é uma pessoa normal, né? E assim como nós, professores, a parte de trás, a minha só não está aparecendo porque tem o totem ali, mas a gente tem ali, tá, a gente tem os livros, a gente tem a bagunça, né? A vida, ela é normal, né? Isso tem uma coisa bem bacana, realmente, né?
É, então... e a possibilidade disso, né? De focar também o conteúdo possível, estar lá na hora, né? Mais importante, trazer essa notícia. E sim, eu acho que a publicidade vai ter um caminho longo aí para aprender isso, né? Talvez ser um pouco mais natural, né? Dar um trabalho, porque o nosso sentido é ser mais, né? É destacar o produto e tal. Eu acho que vai ser um aprendizado, tanto para o empreendedor, quanto para quem produz essa publicidade também.
É, eu acho que você falou, a questão de quem produz vai ter que fazer algo mais próximo, né? Então...
É, que tenha bom, sentido, né? Tem sentido. Que tenha sentido, né, para o consumidor, que faça parte da vida, enfim, que ajude a gente no nosso dia a dia, né? Porque a gente não é só consumidor, né, 24 horas. A gente tem outras demandas, outras necessidades e tal, e que a marca também pode ajudar, né?
Legal. Olha, antes que a Bárbara, eu sempre encerro assim, antes que a Bárbara venha brigar comigo por causa do horário, né? Sim. Eu quero agradecer ao Teodoro, que participou com a gente aqui. Obrigada, Teodoro, a Hilda, né, e a todos que estiveram aqui, de uma forma ou de outra, nos acompanhando. É, eu sempre comento, vocês estão bem à vontade aqui, ali está o meu Instagram. É, se tiverem sugestões de temas, se tiverem sugestões ou ideias, aquilo que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no programa Negócio de Tendências, entra em contato, né? O nosso objetivo quando a gente faz esse programa é ir ao encontro da demanda de vocês. Então, fiquem totalmente à vontade, entre em contato, fala que assistiu o programa, que gostaria de uma temática, né, que abordasse tal direcionamento, que a gente vai, né, tentar encontrar alguém que possa contribuir nesse sentido. Clóvis, como sempre, foi um prazer conversar com você, né, sempre com esse sorriso fácil, transbordando conteúdo. Muito obrigada pela sua parceria, né? E eu desejo, assim, muito sucesso nos seus novos cursos, pessoal que gosta aí. Eu digo assim, ó, quem gosta de marketing digital e rede social, venha falar comigo. Se quiser mídia digital e a parte de rádio, vá lá e fala com o Clóvis daí, tá joia?
Legal, Aline. Obrigado pela oportunidade de participar e parabéns aí pelos cursos, pelas temáticas sempre inovadoras que você traz aí na Rádio Web.
Obrigada pela parceria, Clóvis, a todos vocês que nos acompanharam. Bárbara, obrigada pela parceria também, que nos dá todo o suporte na rádio. Desejo a todos um ótimo final de semana e até a próxima. Pessoal, abraços.
Negócios e tendências.